Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Que alegria, meu querido ouvinte, ter você aqui comigo para juntos estudarmos a Palavra de Deus mais uma vez em nosso programa Sabedoria para o Coração. Continuamos na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, agora verso 5. E o título da nossa mensagem é Politicamente Incorreto. Quando olhamos ao nosso redor, vemos que vivemos num mundo estranho e confuso, onde as crenças religiosas estão cada vez mais bizarras e são inacreditáveis. Chegamos à conclusão de que o mundo precisa urgentemente do Evangelho para ser libertado, para ser redimido de uma decadência final. Quando olhamos para o mundo, chegamos à conclusão de que esta é a hora, mas na verdade sempre foi a hora de se compartilhar o Evangelho. Volte à história grega 2000 anos atrás, viaje no tempo de volta à civilização que florescia na ilha de Creta, na qual a adoração a Dionísio era proeminente. Ruínas de um templo a esse deus grego ainda são visíveis hoje. O seu pai era Zeus, o deus principal no panteão grego. Mas o nascimento de Dionísio foi tudo menos normal. Enquanto sua mãe ainda o carregava no ventre, Zeus decidiu matá-la. Mas antes de matá-la, ele roubou de seu ventre o corpo de Dionísio, ainda não nascido, e antes de incinerar a mulher com sua glória flamejante, Zeus semeou o bebê em sua própria perna até a época do nascimento. O deus bebê na perna de Zeus se tornaria o governante do mundo. Mas, se isso já não fosse estranho e bizarro o suficiente, logo após o nascimento do bebê, ele é sequestrado pelos filhos da terra, conhecido como Titãs. Esses filhos da terra não queriam ser governados por esse deus. Então, cozinharam o pequeno Dionísio e se alimentaram dele. Mas o seu coração foi resgatado ainda a tempo por Zeus, que o engoliu e reconstruiu o corpo de Dionísio. Então, Zeus arremeteu um raio nos Titãs e, a partir das suas cinzas, a humanidade evoluiu. E essa foi, por muitos séculos, a teoria das origens adotada pelos gregos. Dionísio cresceu e criou uma religião de êxtase e emocionalismo, saturada com bebedice e imoralidade sexual. Na verdade, o vinho era uma parte tão importante nessa religião que Dionísio ficou conhecido como o deus do vinho. As pessoas membros dessa religião se envolviam com orgias em êxtase com possessões demoníacas, num estado de embriaguez. Elas criam que a religião era uma experiência transcendental e a embriaguez permitia que os participantes alcançassem comunhão com as divindades ao perder todas as suas inibições. Em um templo escavado pelos arqueólogos, podemos ver na seção principal dali os restos de um poço construído no solo na parte central da sala. Aquele poço de cerâmicas coloridas, ornamentado com vinhas e pessoas nus, ficava ali localizado porque os adoradores se envolviam nas suas orgias sexuais embriagados até que literalmente vomitassem sua comida e bebida, nos quais se fartavam. Daí, em seguida, voltavam e faziam tudo outra vez. O vômito dos adoradores era visto como uma oferta ao seu Deus. Por volta de 30 anos antes que a mensagem do Evangelho entrasse na ilha de Creta, vários judeus tinham viajado a Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Naquele dia, ouviram a mensagem da boca de um pescador convertido chamado Pedro. Esses homens nasceram de novo pela fé em Cristo, o seu Messias. Daí eles voltaram à ilha e espalharam a verdade do Evangelho libertador de Cristo. 30 anos depois, o apóstolo Paulo visitou a ilha juntamente com um jovem chamado Tito. Muito provavelmente, Paulo visitou Creta após ter sido libertado do seu primeiro aprisionamento, quando teve a oportunidade de viajar e pregar por 2 ou 3 anos. Paulo seria preso novamente após a sua soltura e futuramente executado em Roma sob a ordem de Nero. Não nos é dito quanto tempo Paulo passou na ilha de Creta, mas podemos imaginar somente como era aquele campo missionário. A indústria de vinho de Creta era famosa, embriaguez era uma epidemia. O engano acabou se tornando a reputação dos cretenses em todo o mundo civilizado. A religião sexual certamente atraía o interesse de uma pessoa muito mais que um evangelho, que exigia arrependimento e controle pessoal e vida santa. Mas o evangelho se enraizou ali. O Espírito de Deus havia transformado as vidas de muitas pessoas que já tinham visto bastante daquele Dionísio, para saberem que a paz e a satisfação não eram encontradas numa garrafa de vinho. Os sacrifícios a ele eram apenas autodestrutivos. As frequentes orgias tinham deixado aquelas pessoas mais vazias do que nunca. Igrejas começaram a ser fundadas. Assembleias dedicadas a esse novo ensinamento dos apóstolos e mensageiros não treinados estavam florescendo. Mas eles estavam sob uma ameaça séria. A saúde espiritual do povo estava por um fio. Falsos mestres tinham começado o trabalho de engano. Congregações sem liderança eram presas fáceis dos mitos e especulações. O que a Igreja de Creta precisa é de uma liderança espiritual. Por isso, Paulo diz a Tito, em Tito 1:5, "Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi." Veja bem, a Igreja de Creta precisava da mesma coisa que a Igreja de hoje precisa: homens guiados pelo Espírito de Deus, comprometidos com as Escrituras, mas sem comprometer o Evangelho. Homens corajosos na doutrina, irrepreensíveis em seu padrão de vida e puros em seus relacionamentos pessoais. O que a Igreja precisava naquela época e o que precisa hoje é da mesma coisa: de pastores, homens que vestirão o manto da liderança, entendendo a seriedade do assunto e aceitando as responsabilidades do ministério. Homens que alimentarão as ovelhas e pastores que protegerão e nutrirão o rebanho do Senhor. Paulo está prestes a mandar que Tito identifique homens que são eficientes e dispostos, homens qualificados a tomar sobre si a responsabilidade de se portarem como homens na assembleia sobre a qual Deus lhes deu autoridade, liderança e cuidado. Já no início dessa carta, fique preparado para o politicamente incorreto. Na verdade, quando falamos hoje sobre autoridade e liderança masculinas, quer seja no lar ou na igreja, nos tornamos cada vez mais politicamente incorretos, tanto dentro como fora da igreja. Mas, se Paulo pôde mandar Tito criar esse tipo de cultura dentro da Igreja dos Redimidos, localizada ali na ilha de Creta, cercada por confusão sexual e perversão religiosa, com certeza ele espera que façamos o mesmo hoje também, pelo poder redentor e transformador do Espírito Santo. Agora, você pode perceber que nem tudo vai bem com os crentes ali da ilha de Creta. Note novamente no verso 5 que Paulo deixa Tito em Creta para que ele pusesse em ordem as coisas restantes. Tito, é o seguinte, eu quero que você endireite as coisas que estão tortas e fora de lugar ali nas igrejas de Creta. Existem coisas que precisam ser colocadas em ordem. Paulo fala aqui das coisas restantes. Isso indica que Paulo não conseguiu terminar o trabalho de organizar a igreja, de estabelecer a liderança adequada e os relacionamentos entre os ofícios da igreja e a congregação. E a propósito, seria um processo muito doloroso, exigiria atenção, muito custoso emocionalmente. Os problemas não serão reparados da noite para o dia, mas valeria a pena. E por onde Tito começaria? escolhendo homens que serviriam como presbíteros em cada igreja na ilha. E ele recebeu essa incumbência do próprio Paulo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Tito então recebe do apóstolo a instrução para encontrar, selecionar, treinar e separar homens para servir. E a palavra que Paulo utiliza ao se referir a esses homens que servirão à igreja é presbíteros. Esse é um termo adaptado da sinagoga. Um presbítero ou ancião era um termo comum para a liderança, e já que a igreja era primariamente judaica, o termo encaixou perfeitamente ali. Em Atos 14, Lucas diz que em cada igreja eles estabeleceram presbíteros ou anciãos. Homens determinariam as regras da igreja, Atos 15. Eles cuidariam dos negócios da igreja, Atos 20. Governariam, ensinariam e pregariam, 1 Timóteo 5. Os homens exortariam e refutariam os falsos ensinos, Tito 1:9, e agiriam como pastores, tornando-se exemplos do rebanho, 1 Pedro 5. Agora, três termos aparecem no Novo Testamento em referência a este ofício. O termo presbúteros é um deles, traduzido como presbítero. Desde o começo da igreja estava bem claro que um grupo de anciãos espirituais tinha a responsabilidade de desenvolver e direcionar a igreja no caminho certo. As passagens que utilizam o termo presbúteros parecem enfatizar mais o caráter do homem que o seu ofício propriamente dito. Outro termo é episcopos, que geralmente é traduzido como bispo. Episcopos era para o grego o que presbúteros era para o hebraico. Bispos seriam entendidos imediatamente pelos convertidos gentios, como pessoas com a responsabilidade dada pelo imperador romano de liderar cidades recém-capturadas e anexadas ao império. O bispo era responsável não diante do povo, mas diante do imperador que lhe havia concedido o direito de liderar. Em 1 Pedro 2:25, Jesus Cristo é chamado de bispo da nossa alma. Ele é o que possui direito de governar sobre nossas vidas recém-conquistadas. Ele é o guardião de nossas almas. Portanto, presbúteros e episcopos foram dois termos que emergiram no início da vida da igreja neotestamentária e eram designados a homens que deveriam guardar e guiar a igreja debaixo da autoridade a eles delegadas. Eles deveriam prestar contas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Os que lideram igrejas hoje um dia prestarão contas a Deus das almas a eles confiadas. Cristo perguntará: você foi fiel ao seu papel como revelado nas Escrituras? Você fez, no século XXI, o que eu, o Espírito de Deus, mandei que os pastores fizessem lá no século I? A cultura mudou, mas o ofício não. Os objetivos jamais mudaram. Você usa o manto de pastor adequadamente? O terceiro termo que desejo esclarecer define o papel de presbítero e bispo. Ele aparece com menos frequência e é traduzido como pastor. É o termo grego poimen. Pedro também se refere a Cristo com esse termo, chamando-o de pastor de nossas almas. 1 Pedro 2:25. E o apóstolo Pedro usa novamente o termo ao falar que Jesus Cristo é o supremo pastor. 1 Pedro 5:4. Todos os demais pastores estão debaixo do supremo pastor. Prestamos contas não ao rebanho, mas a Cristo. Não falamos pelo rebanho, mas por Cristo para o rebanho. Não é de se surpreender que tal cuidado tenha sido dado a um grupo de homens com o peso e a bênção de uma tarefa como essa. O termo poimen se refere ao ato de alimentar o rebanho mais do que outra coisa qualquer. Na verdade, quando Paulo escreveu aos Efésios sobre os homens capacitados da igreja, ao mencionar o líder da igreja, dos três termos que ele poderia ter usado, ele escolheu categoricamente se referir ao ofício com o título de pastor, ou seja, alimentador. Efésios 4:11. 1 Pedro 5:2 diz: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós. João 21:16: Simão, filho de João, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Guie o rebanho a pastos verdes, para alimentá-lo bem e ser bem cuidado. Por isso, meu amigo, a alimentação do rebanho na palavra não é uma opção. Expor as escrituras, ensiná-las, aplicá-las, exortar a igreja à obediência não é uma opção. É uma responsabilidade, é o dever do pastor conduzir o rebanho da terra árida para os pastos verdes da palavra. As escrituras são os campos férteis de pastos verdes para as almas do rebanho. E Deus abençoa qualquer igreja e ministério que possui homens que aderem fielmente ao caráter e autoridade, ao fervor da liderança bíblica, homens que nadam contra a maré da correnteza de sua cultura. O nosso país pode muito bem ser merecedor da condenação de Deus à nação de Israel, aos pastores de Israel, quando ele disse que estavam se alimentando a si mesmos e não alimentavam o rebanho. Como presbíteros, este é o nosso chamado: pregar e ensinar a palavra, liderar o rebanho para os pastos verdes da palavra. Portanto, para resumir esses três termos, o termo presbítero se refere ao caráter do ofício, bispo, à autoridade do ofício, e pastor, ao fervor do ofício. E a partir desses três termos, juntamente com o contexto no qual aparecem, o que emerge é o papel do líder. Só para um rápido panorama, permita-me fornecer quatro características deste ofício. Primeiramente, a liderança dos presbíteros é plural. Existe muita discussão sadia em torno desse assunto que não tratarei agora. Mas digo que, num esforço de seguirmos o Novo Testamento, é interessante que não exista nenhuma referência explícita a apenas um pastor, a uma igreja com apenas um presbítero. Na verdade, toda vez que o termo presbítero é utilizado, ele está no plural, exceto quando João e Pedro usaram para falar de si mesmos. Agora, isso não significa que não eram congregações governadas por apenas um pastor ou presbítero, mas nenhuma desse tipo é mencionada. Proponentes do governo singular afirmam que havia presbíteros em cidades onde a igreja era composta por várias igrejas dos lares. Nestas pequenas igrejas, nos lares, um presbítero supervisionava. Mas todas as igrejas dos lares na cidade se reuniam periodicamente e daí se obtinha a pluralidade de presbíteros ou anciãos. Mas o fato permanece que a igreja era vista como apenas uma igreja na cidade e as decisões eram tomadas por um grupo de presbíteros representando a igreja inteira, não igrejas individuais dos lares. Daí temos a pluralidade de líderes nas tomadas de decisões. Ainda outros se referem às cartas enviadas por Cristo às igrejas de Apocalipse 2 e 3. Eles dizem que já que as cartas foram entregues a um anjo em particular da igreja, esse anjo mensageiro é uma referência a um pastor singular da igreja. O problema com essa visão é que estamos apenas adivinhando. De fato, o anjo era um pastor em Apocalipse 2 e 3, e isso reforça o conceito de um líder entre vários líderes, um principal dentre outros iguais a ele. Então, possivelmente, esse presbítero representava um grupo de presbíteros. Na verdade, sabemos que uma das igrejas que recebeu a carta tinha, de fato, mais de um presbítero, a igreja de Éfeso. O princípio de um líder entre vários líderes é ilustrado na igreja de Jerusalém com a proeminência de Tiago, o pastor-mestre que era um líder entre os outros. Ele dirigiu a igreja para uma decisão final acerca dos crentes gentios. Também nos é dito, mais especificamente, que alguns presbíteros são merecedores de maior honra do que outros. Paulo escreveu em 1 Timóteo 5, 17 e 18 que os anciãos que se esforçavam na pregação e no ensino eram dignos do dobro de honra, uma alusão à remuneração. Isso, a propósito, nos informa de que nem todos os pastores da igreja necessariamente pregavam ou ensinavam. Isso implica que a autoridade do governo era dada a alguns presbíteros, que tinham maior autoridade do que outros. É importante entendermos que não existe nenhuma passagem explícita afirmando que um pastor possui toda a autoridade na igreja. Essa seria, na verdade, a característica de uma seita, não de uma igreja. Quando encarada seriamente, a Bíblia indica que pastores, plural, foram instituídos em cada igreja singular. E a distribuição de responsabilidades e autoridade era sinal de uma igreja saudável e vibrante. Em segundo lugar, os presbíteros são provedores em sua supervisão. Eu já toquei nesse assunto do ensino e da alimentação, mas vou enfatizá-lo novamente. Existem presbíteros em muitas igrejas que adoram a ideia de liderar e governar, adoram a autoridade e poder, proeminência. Mas pastoreio e alimentação, que são bons, ficam bem lá na parte de baixo da lista. Walter Kaiser destacou o estado anêmico dos negócios na Igreja dos Estados Unidos e colocou toda a responsabilidade nos ombros dos pastores, que fazem de tudo menos pregar a palavra. Ele escreveu: "Não é segredo nenhum que a Igreja de Cristo não está numa boa saúde. Ela tem definhado porque não tem sido alimentada. Só tem comido porcaria. Todo tipo de conservantes artificiais e todo tipo de substitutos artificiais que pastores têm servido à igreja. Como resultado, má nutrição bíblica e teológica tem afligido a mesma geração que tem dado passos largos para assegurar que sua saúde física nunca seja prejudicada ao comer alimentos danosos aos seus corpos. Ao mesmo tempo, uma fome espiritual resulta da falta de pregação genuína da palavra de Deus. E líderes da igreja se tornaram especialistas em dissecar a vida, a experiência humana, não a palavra da vida. Em nossa geração, líderes de igrejas hoje podem citar filósofos e pensadores, mas não o apóstolo Paulo, não João. A minha preocupação aqui é que o pastor mestre só pode dar à congregação aquilo que ele mesmo aprendeu, e a Bíblia, infelizmente, ocupa um lugar bem baixo em sua lista. Nós damos a outros aquilo que nós temos comido. Vamos voltar às Escrituras sem diluí-las, sem misturá-las. Uma verdade que não tenha sido estragada. Este é o papel do pastor, garantir que o rebanho será alimentado com o leite e a carne da palavra, que será cuidado e dirigido biblicamente. E a maior alegria de um presbítero, como João apóstolo disse, que não tinha outra alegria a não ser saber que seus filhinhos estavam andando na verdade, 3 João 4. É isso, essa é a nossa maior alegria. A liderança dos presbíteros é plural, eles são provedores em sua supervisão. Em terceiro, os presbíteros são protetores ao guardarem o rebanho. Falaremos mais desse assunto depois no capítulo 1, quando Tito informa os presbíteros de que o papel deles é refutar os que contradizem a verdade das Escrituras. Nosso trabalho é alertar e proteger o rebanho. Assim como os pais em seus lares particulares alertam seus filhos sobre muitas coisas, não é? Assim como os pais alertam suas filhas sobre rapazes, não é? Paulo diz em Atos 20 aos presbíteros de Éfeso que nunca deixou de alertá-los: "Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho." Os lobos estão vindo. Talvez seja por isso que um líder cristão nacional tenha respondido ao repórter desta forma quando lhe perguntou qual é a qualidade mais importante que um líder deve possuir. Ele respondeu com apenas uma palavra: coragem. Talvez isso seja verdade, especialmente nos dias de hoje. Coragem para disciplinar a igreja, para confrontar lutas internas e divisão na igreja, para dar nome aos pecados em face à aprovação da cultura. Coragem para se opor a erros doutrinários, para refutar falsos ensinos e líderes. Coragem para sacrificar sua vida pelo rebanho. A liderança dos presbíteros é plural. Eles são provedores em sua supervisão, protetores ao guardar o rebanho. Quarto, os presbíteros possuem prioridade em sua liderança. Em outras palavras, eles governam o rebanho e precisam ser obedecidos. Meu amigo, a igreja, por mais contrário à cultura que isso pareça, não é uma democracia, nem é sequer uma república. Pastores não são oficiais eleitos para representarem as várias constituições da igreja. Os pastores não são representantes do povo numa sala de audiência. Na verdade, eles não prestam contas ao povo, eles prestam contas a Deus ao liderarem o povo. O apóstolo Pedro encarregou os presbíteros com as seguintes palavras em 1 Pedro 5:2: Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Os presbíteros não falam pelo povo, eles falam ao povo, representando Cristo, que é o supremo pastor. Pedro continua e adverte cada pastor e, ao mesmo tempo, o encoraja ao dizer em 1 Pedro 5:4: Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Em outras palavras, os presbíteros irão um dia prestar contas a ele e Cristo os recompensará de forma devida. O autor de Hebreus pesa o assunto e escreve ao rebanho acerca dessa mesma questão com palavras politicamente incorretas. Lemos em Hebreus 13:17: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que vivamos sempre nesse curso, cada um de nós em sua igreja, trazendo grande alegria ao nosso supremo pastor Jesus Cristo, não sendo causa de tristeza nem de dor, mas de grande alegria ao bispo de nossas almas. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.